galera, estamos começando mais um GaroaCast diretamente dos nossos estúdios para você, querido ouvinte, que vem buscar informação conosco. E a gente gravando agora em dezembro de 2021, vamos soltar esse episódio com certeza antes do ano novo. E para o nosso ouvinte, hoje a gente trouxe o tema de democracia. Democracia, senhoras e senhores. Será o Deus que falhou? Será a melhor coisa ou o menos pior dentre os sistemas? Ou o melhor entre os sistemas? Vamos discutir isso tudo aqui hoje com os nossos convidados. Mas antes, você que acompanha o GaroaCast, você procure o GaroaCast em todas as plataformas de podcast da internet. A gente está disponível em Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Anchor FM, Amazon Music, todas as plataformas da internet a gente está disponível. Então é só procurar a gente lá e se inscrever na plataforma de música que você usa. E o GaroaCast também vai para o YouTube, um pouco depois que vai para as plataformas, vai também para o YouTube, então acessa lá, youtube.com/ Instituto de Artes Políticas. E, senhoras e senhores, nossos convidados de hoje para falar sobre esse tema, Efraim Caprioli, como é que você está, meu caro?
Tô bem, tô ótimo. Isso aí, eu sou o Efraim Caprioli, não nome que nem diz sobrenome, né, porque Efraim só deve ter eu, né?
Só deve ter você.
Geralmente quando alguém me fala que conhece outro Efraim, é assim, é um tiozinho conhecido na minha cidade, ou alguma coisa assim. Então é isso, sou eu.
Boa, é a democracia, Efraim, é boa ou é ruim, hein?
Cara, boa pergunta.
Tentar responder isso
hoje. Acho que são assuntos que a gente tem, quanto mais fala, mais dúvida levanta, né? É difícil achar certezas aí.
Exato. E estamos também com o Edmar Júnior. Ed, famoso Ed, como é que você está, meu caro Ed?
Boa noite, galera, boa noite. Estou bem, estou ótimo, né? Tirando esse calor insuportável, São Paulo. Mas estou bem, né? Faço parte do Instituto de Artes Políticas, né? Faço mais parte da mediação, né? Estou acompanhando aí com vocês. Vamos falar democracia.
Boa, maravilha. Então, hoje a gente vai falar sobre democracia. E, bom, democracia, a gente pega a origem da palavra, assim, digamos, é a representatividade popular, né? É o governo do povo. É o povo elegendo governantes para governarem no seu lugar. Acho que seria meio que essa a definição estricto senso, né, de frente.
Sim, é isso mesmo. A democracia começa na Grécia, né? E lá a ideia era essa, seria um governo que todo mundo vai poder votar, vai poder falar alguma coisa, poder se autorrepresentar ali. Mas já começa tudo muito complicado, né? Você tem outras proto-democracias antes da Grécia mesmo, onde, por exemplo, só os líderes ali votavam, mas todos ali não tinham o mesmo peso de voto. E quase toda a população poderia fazer esse voto. Teria algumas coisinhas assim, mas sempre o que acontecia é uma coisa que pouca gente sabe até isso. Mas esses votos não eram nem calculados, não eram nem computados, assim, sabe? Mesmo na Grécia, onde é a mais representativa da democracia, né, ateniense, esses votos nem eram computados, nem era tipo assim, 10 votou nesse, 15 votou naquele. Não, era, ó, levanta a mão aí quem prefere isso, levanta a mão quem prefere aquilo. Se foi ali evidente que bem mais gente levanta a mão para um lado, beleza, aquele lado ganhou. Agora, se desse mais ou menos igual, ainda assim eles tinham outras formas ali de resolver a situação. Por exemplo, eles jogavam pros oráculos, jogavam, sei lá, uma moeda pra cima e decidiam na sorte, decidiam nos deuses. Porque pra eles aquela vontade popular ainda era vontade de Deus, entendeu? Dos deuses, né?
Uhum.
Então é bem complicado.
Era referendado pelos deuses.
Sim, sim. Era tipo, era vontade de Deus que era referendada pela população, na realidade, né?
Sim.
E ela nasce ali, principalmente na Grécia, para poder tentar uma manipulação da população para atender as ideias daqueles que já eram os líderes. Por exemplo, assim, a gente não vai decidir que tem que ir para a guerra, mas a gente pega e vai falar aqui e aí vamos convencer a galera a votar e ir para a guerra, entende?
Entendi.
Então, vocês que decidiram ir para a guerra, não foi a gente, né? Foi eu que coloquei você na guerra, foi você que decidiu ir na guerra.
É uma elite, né, que convence o restante ali para votar igual, seria isso.
Sim, esse aspecto não é muito diferente de hoje, né?
Sim, muito parecido.
Então, por exemplo,
o sistema provavelmente foi bolado por esses que mandam, né?
Sim, exatamente. Esses que mandam é quem definiram, falou, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a galera votar, só que aí a gente convence eles a votar naquilo que a gente tá pensando aqui, que é precisando que essa pobreada aí, vamos dizer assim, né, em termos chulos, essa pobreada aí vai pra guerra, né? Só que eles mesmo têm que decidir. Se a gente mandar eles à força, é mais difícil. Se eles decidirem, forem com vontade, assim, é mais fácil.
Sim.
Então, começou mais ou menos nessa bagunça, né? E você levanta mais vários outros pontos, assim, de questão. Por exemplo, na Grécia Antiga, nessa época mesmo, a cidade já era muito grande. Não era uma coisa de 1.000 pessoas. Era 10.000, 100.000 pessoas que tinham ali, né? Se eu não me engano, chega até 200.000 Atenas, população.
Bastante.
Então, você imagina, né? Você imagina se cada um tivesse 1 minuto de fala no púlpito ali pra falar, né? Quanto tempo não demoraria? Demoraria, sei lá, 3-4 anos pra todo mundo dar opinião.
É, mas essa representação era direta? Ou ela era... O cara elegia pessoas pra, né, pra poder representá-lo lá? Porque realmente fica difícil uma votação com a população inteira da cidade, né?
Sim, sim. Tinha um rei, mas as decisões eram tomadas dessa forma, entendeu? Tinha esse processo democrático aí, né? Então eles esses líderes políticos ali diziam, olha, vamos votar aqui, né? Vamos ver o que a gente decide fazer, se a gente vai pra cá ou vai pra lá. Aí a decisão era tomada democraticamente. E isso é até interessante também observar nisso, que a gente hoje chama a forma de governo nossa como democracia, né? Mas, na verdade, democracia é um processo político de escolha, de decisão. É tipo uma votação. Isso é democracia, né?
Sim, não é forma de
governo. Não o Estado. É, não o Estado em si, né? Tá, é um assunto que tem muita questão que vai se levantando, são muitos meandros, né? Em cada lugar a democracia funciona de um jeito. Né?
A forma de Estado, né, aqui no Brasil, é a república, né? Não é a democracia.
Sim. Seria a República Democrática, né, que eles chamam.
Sim.
Que é o nome que se dá, né?
Exato. E você, Ed, o que, que você nos diz sobre isso, sobre essas questões aí de nascimento da democracia? Concorda?
Então, eu não sou nenhum especialista, assim, na área, né? O Efraim pode até falar melhor por mim, mas eu concordo, né, no que ele disse. Os governantes, né, tentam fazer um poder de persuasão, vamos dizer assim, né, com a galera. Né, seria bem isso. Então, independente se votar A ou B, a elite, né, vai estar ganhando de qualquer forma. Então, deve ter uma grande persuasão por trás aí, né, para convencer essa galera.
E essa persuasão sempre ocorreu na história. Hoje em dia ocorre através de, por exemplo, hoje em dia o presidente tem que convencer os deputados, né? Ele convence justamente através daquelas emendas impositivas, né, que foram passadas em lei depois do escândalo do Petrolão, né, aqui no Brasil. Mas naquela época eles tinham que... O que eles tinham que fazer para mim? Eles tinham que convencer as pessoas... financeiramente, tinham Bolsa Família?
Assim. Não, só no argumento mesmo. Bom, primeiro, só pra ninguém pensar que eu sou um especialista, tá? Eu não sou, não. Pelo contrário, aliás, eu sou um mero estudante.
Uma pessoa bem formada.
Eu me interessei primeiro em estudar as ideias da liberdade, né? Liberalismo, e fui aprofundando. E aí, pra você entender de liberalismo, você acaba tendo que entender democracia também, né?
História, democracia, economia... Sim. Porrada de coisa, sim.
E aí que eu fui chegando assim nessas ideias, né? Mas aí como é que se convencia? Era isso, colocava-se ali, alguém pedia a palavra, eu vou falar aqui. Essa pessoa que falava mais bonito ali é quem conseguia convencer mais gente, né?
A sociedade sempre foi
Sim, a sociedade sempre foi composta por isso, né? Um monte de gente que é guiado e alguns ali que nasceram com esse dom de guiar, né? Com o dom de sair com uma fala bonita, convencendo todo mundo, né?
Sim, sempre tem que ter essa figura, né? E ela foi expressa uma boa parte da humanidade também, como um rei. Aí não tem a ver com um regime democrático, né? Tem a ver com um regime mais autoritário, que eram os reinados, sim, né, que existiam. E a gente viu que isso decaiu, né? Porque hoje em dia não existem, sim, muitos reinados. A maior parte dos países, eu acredito que por grande parte por pressão da ONU, se tornou democrático, né?
Sim. Então, a sociedade, dos seres humanos, ela sempre precisou de líderes. E para mudar uma forma de pensamento assim, do ser humano é muito demorado, a gente sabe, né? Muito lento, uma coisa que passa de gerações e gerações, né?
Sim.
Então, justamente por esse pensamento muito forte de igreja, por exemplo, eu chamei de igreja, mas na verdade quero dizer do lado espiritual, assim, questão mais espiritual, muita crença no divino, no ser superior, é que fazia a população justamente entender que algumas pessoas eram literalmente nascidas para liderar, né? Literalmente nascidas para ser o rei. Então, a democracia nunca conseguiu ter muito espaço, porque, por mais que ela nascesse em algum lugar ou em outro, é uma coisa muito pontual, absurdamente pontual. Quando a gente fala de Atenas, que era democrática, no princípio, uma proto-democracia ainda, né?
Uhum.
Mas era só ela, era uma ilhazinha ali, né? Um pontinho, quer dizer, um pontinho muito pequeno ali de pessoas cercadas por todo o mundo inteiro, onde muito pouco existia de processo democrático, muito pouco existia de tomar decisões em conjunto, em grupo. Era sempre tinha um líder. Tinha um líder e esse líder mandava e desmandava. E isso foi continuando, né? Nesse meio tempo, até chegar na Idade Média, até passar a Idade Média, é claro que em várias outras sociedades, principalmente as mais primitivas, mais desenvolvidas, deve ter tido muitos processos democráticos que foram surgindo, sociedades que tomavam decisões por meio de voto.
Uhum.
Né? Mas não quer dizer que ela foi crescendo ali, nem nada. Ela começa a crescer, começa a tomar mais corpo, a democracia, por meio das revoluções mesmo. Revolução francesa, que já tem ali uma mudança de pensamento muito grande, que é feita através... essa mudança de pensamento, ela surge através de uma divulgação científica, vamos dizer assim, que é porque começou... tem a prensa de Gutenberg, tem toda uma sociedade que começa a se comunicar mais, começa a viajar mais, tem uma transição maior ali de pessoas, de conhecimento. E aí começa a vir essas ideias de que não precisa ter um líder, de que a gente pode se liderar aqui, a gente pode fazer uma forma de liderança diferente. Aí você tem os escritores que começam a propor formas de governo que seriam diferentes daquela do rei, né, daquela do monarca. E aí é que surge, então, uma segunda etapa aí do processo de evolução da democracia, né? Se lá ela era um embrião, começa a surgir agora umas adolescentes, assim. Umas democracias que Poxa. De vez em quando aparecem, daqui a pouco já derrubada de novo, né? Uma coisa assim, né? Começa aquelas brigas, né?
Oi, Efraim, deixa eu fazer uma pergunta. Quais são os tipos de democracia e qual é aplicada aqui no Brasil?
Uma pergunta difícil. Eu não sei especificar exatamente quantos tipos de democracia que tem. Eu sei que sempre são vários. E eu sei o seguinte, que em cada país, em cada sociedade, a democracia é de um jeito. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem... Vou dar um exemplo simples, assim, senadores, né? Que a gente tem aqui. A gente tem a Câmara Baixa e a Câmara Alta, né? Se você pegar na Itália, na Itália, alguns senadores são vitalícios, o cargo deles. Pra gente, isso parece um absurdo, né? Um senador vitalício, estranho. Né?
Sim.
E ela é muito próxima da nossa, a democracia lá. É bem parecida com a nossa em outros aspectos, mas nesse aspecto é muito diferente. Lá não tem Estado, na Itália, é só país, né? Não tem essa divisão como a gente tem aqui. Se você pegar dos Estados Unidos, é muito diferente. Se você pegar de cada país, é diferente um do outro, assim.
Cada um é bem distinto, né? Se você pega... tem alguns países árabes que é outros 500, aí você pega no Sim. Oriente, é outra coisa também. É um sistema.
Mas sociedades são muito diferentes da nossa, a cultura é muito diferente. Por exemplo, a sociedade que tem casta. Como que você vai falar para essa sociedade que tem casta que todo mundo tem que votar? Eles estão há séculos de diferença disso, entende?
Sim.
Todo mundo tem que votar? Não, mas peraí, é só a casta X que vota, não a casta Y, né?
Sim, eles já estão acostumados com essa ideia. E aí, é muito difícil você pegar e fazer essa mudança do dia para a noite, né?
Sim, muito difícil.
É sempre um processo. Agora, justamente sobre isso, será que não seria interessante, aí eu coloco a pergunta e deixo aberto para vocês, será que não seria interessante na nossa sociedade a gente restringir as pessoas que votam por alguma categoria qualquer que faça com que o nosso sistema fique melhor?
Então, eu gosto desse assunto, inclusive. Por quê? A gente vive um tempo aí que ocorreu um processo cada vez mais de todo mundo vota, né?
Sim.
Todo mundo vai votar, todo mundo poder votar, né? E aí, tudo bem, entrou uma coisa que pra mim é ótima, tá super certo, as mulheres votarem também, né? Isso é recente na história humana. Até uns 200 anos atrás aí, nessas sociedades antigas que a gente tava falando, mulher não votava. Muito raramente você vai encontrar alguma sociedade ou outra que tinha essa questão da mulher que vota.
Sim.
Outra coisa, a idade que vai votar, né? Antes, só determinadas faixas etárias ali poderiam votar. No começo também, só votava quem tinha propriedade. E aí começa a abrir um pouco esse aspecto aí. Então, qual propriedade que pode votar? É só quem tem muitas terras? Quem tem poucas terras pode votar também? No começo, em alguns lugares, por exemplo, teve sangue de nobreza que podia votar. Quem não tem sangue de nobreza não podia votar. E aí, qual o tipo de sangue de nobreza que poderia votar? Né? Terceira geração, segunda geração, quarta geração?
Sim.
Né? Isso foi se expandindo cada vez mais, até o ponto de não precisa ter... Chegou um momento que era, não, só quem tem uma propriedade, mesmo que seja pequena, tem... ele mora aqui nessa cidade, então ele vota aqui. Né? Agora, se ele não mora aqui, ele só está de passagem, ele veio aqui ficar uma semana, ficar um mês... Ele chegou aqui há muito pouco tempo, aí ele não vota, ele nem conhece, ele nem sabe o nome das pessoas que estão sendo votadas, né? Então é injusto deixar ele votar, melhor que ele não vote. E aí começou a abrir cada vez mais e mais e mais. A gente vive um tempo agora, usando o nome de um livro do Bobbio, que eu acho um nome muito bom, a Era dos Direitos, né? Então todo mundo tem direito a tudo, inclusive a voto. Então todas as pessoas têm direito a voto hoje. Até uma pessoa que não mora no Brasil, ela é brasileira, mas ela não mora no Brasil, sei lá, 20 anos fora do Brasil, ela vota aqui no Brasil ainda. Tem um amigo meu que, inclusive, ele tá quase 20 anos na Rússia e ele vota aqui no Brasil, entendeu?
E ele pode votar lá da Rússia, né? Um negócio
pode votar lá da Rússia.
Absurdo. É isso que eu ia te perguntar. É isso que eu ia perguntar. Pô, será que ele vem pra cá? Não, é pra lá mesmo.
Não, eles votam por... um aplicativo que eles têm lá, um sistema que eles têm lá, não sei exatamente como é, mas
se eu não
assim.
Se eu não me engano, tem uma urna eletrônica no consulado, ele tem que ir até o consulado e votar.
É, verdade, você falou agora, fez sentido, acho que é isso mesmo.
Porque ele é bem fechadinho, o TSE realmente é bem fechadinho para sistemas online, qualquer tipo, porque se votasse online no exterior, nossa, aí já tinha virado mó bagunça aqui no Brasil. Ah, eu também quero, já tinha, nossa, a turma já tem enchido. Mas, então, pra vocês verem, eu não concordo com isso. Quem tá fora do Brasil não tem que votar.
E se a pessoa também, ela é de fora, é estrangeira, e tá vivendo aqui no Brasil há só uma semana, sei lá. Se a pessoa mora em outra cidade, ela veio mudar aqui nessa cidade, ela só transfere o título e pronto, ela já vota. Eu, por exemplo, eu comecei a entender a política um pouquinho aqui da cidade onde eu moro, depois de estar aqui uns 4 anos, pelo menos.
Sim, e não, mas então, é isso que você falou. Justo. Hoje é isso que você falou que acontece. Se você vai muda de cidade, você muda o seu título e acabou. Você vota lá.
Sim. Se você conversar com alguém que entende bastante de democracia mesmo, dessa forma técnica, como a gente está tentando colocar aqui, ele vai dizer assim, que todo mundo tem que votar. Mas que o liberal, em geral, ele vai dizer que é só quem obedece a certos critérios. Eu, para mim, por exemplo, particularmente, eu acho que a questão da propriedade é uma coisa interessante. É um critério bem interessante. Porque as decisões que vão ser tomadas ali hoje não são decisões de leis, por exemplo, leis de ferro, assim, né? Pena de morte, esse tipo de coisa.
Não, é.
Tem muito mais a ver com a...
administração pública.
Administração, quem tem alguma coisa ali, alguma coisa a ver com aquilo ali, né? Não me dá de passagem. Eu já morei em umas 10 cidades. Se eu pudesse votar em cada uma dessas 10 cidades, você nem acompanha a política daqueles lugares.
Não consegue.
Então,
não tem
como. Eu não sou uma pessoa rica, tá? Eu não tenho propriedades, não. Assim, eu fui ter meu primeiro... minha casa financiada agora esses dias, entendeu?
Eu ainda estou em busca da minha. Não, mas sim, eu concordo com você. Assim, nós dois não somos pessoas de grandes posses. Eu acho que se o banco vier atrás de mim, eu tô com mais dívida do posse, inclusive.
Sim.
Mas a gente, por exemplo, enxerga que uma pessoa que tem território naquela região tem muito mais propriedade, por exemplo, da opinião sobre aquela região do que alguém que não tem propriedade. Sim. Essa pessoa não vai dar valor ao físico ali da região, né?
Sim.
Enfim, você falou no caso de um viajante está hospedado, vamos supor, num hostel, se ele alugou uma propriedade, aluguel de propriedade, então, aí, e aí? Aluguel entra?
Então, o dono transfere o voto? Não, sei lá.
É, pois é.
Vou te fazer uma outra pergunta. E se tiver duas propriedades, voto duas vezes?
Não.
Complicado, hein?
Se não, quem tiver o palácio lá, vota 250 mil vezes. Errou.
Sim, mas se eu puder antecipar um pouco aqui, que eu sei mais ou menos como você pensa, mas uma pessoa de grandes posses, né? Grandes posses mesmo.
Sim.
Imagina que ela deseja fundar a cidade dela. Nessa cidade que ela fundou, tem que ter voto ou não?
Ela
é tudo dela?
É tudo dela.
Tipo... E se eu e você decidimos fazer uma cidade juntos? Eu tenho 30% das posses da cidade, você tem 70% das posses da cidade. nosso voto não seria 70 ou 30?
Seria.
Então, se eu tenho duas casas na cidade, talvez meu voto poderia valer por mais, ué.
Exatamente, faz sentido.
Não, eu... É, democracia é um assunto assim, é difícil, porque cada vez vai pra um lado, cara. Cada vez não,
E faz sentido, muita coisa faz sentido. Se a gente, às vezes, se a gente começar a dizer que a gente tá falando sério aqui, né? Inclusive, ouvindo, isso aqui é um programa muito sério. Esse aqui tá mais legal, bacana, a gente tá entrando nos assuntos. Aí às vezes a gente acaba falando uma groselha ou outra. Mas se a gente fosse. Se a gente fosse falar coisas até que. Se a gente for ver o universo de possibilidades que existem por trás disso que você falou, e por isso que começam as tretas políticas, né? Porque não tem condições de resolver tudo. Ninguém vai resolver todos os conflitos do mundo.
Mesmo nessa parte técnica, as definições de democracia vão mudar um pouco. Se você pegar o pessoal que é mais à esquerda, a definição de democracia deles está muito mais ligada com o socialismo. Eles vão começar a definir a democracia cada vez de um jeito, vão puxar cada vez um jeito da cordinha para o lado deles. Não é isso?
Sim, deixa eu te perguntar uma coisa, Efraim. Nessa política de hoje, né, nessa paderna, vamos dizer assim, você, na sua opinião, você acha que a democracia está sendo respeitada com esses desmandos, com o STF metendo a mão em quase tudo, né? O que você acha?
Só desculpa, eu caí e acho que estou voltando agora ainda. Nem acabou de voltar aqui.
Não, você
tá. Agora eu tô ouvindo. Agora eu tô ouvindo. Pode repetir a pergunta só, por gentileza?
Então, ele perguntou se você acha que a democracia corre risco, né? É arriscada pelo STF, né, o Edmar? Se ela é arriscada por esses mandos e desmandos do STF, né?
Sim, pelos mandos e desmandos, com essa bagunça política, né? O que você acha? Na sua opinião, está sendo respeitado ou não?
Depois que eu entrar em responder que nem um cavalheiro, aí eu vou responder que nem o Dainese. Vai lá.
Isso aí, Dainese, manda ver. Ah, cara, assim, quando a gente fala, por exemplo, dessa questão do que é democrático ou não, né? Aí você pega, por exemplo, os Estados Unidos. É um país que tem a democracia há mais tempo, né? Acho que assim, por que que lá a democracia é tanto tempo assim? Apesar de ser uma coisa que está caminhando cada vez mais também para um Estado maior, uma esquerda, né? Ele é o típico caso do Estado que começou pequenininho assim e já falou, tô com fome, né? E foi crescendo, né? Cada vez maior, né? Mas lá a democracia tá até hoje, né? Ela nunca foi interrompida, nunca teve uma guerra civil, né? Então, nunca fez que foi interrompida a democracia americana, foi na guerra civil, mas depois você não teve mais nada, você não teve outras guerras civis, você não teve ditadura, você não teve alguma coisa diferente, assim. E o que foi ruptura da democracia em todos esses casos? Todos os casos que você pegar e falar assim, não, esse caso eu consigo apontar como uma ruptura da democracia, seja no Chile, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar. Quando passou por cima da Constituição. Então, a esquerda vem e acusa, por exemplo, o presidente de não ser democrático. Por que não é democrático? Ele foi votado, ele tá lá, ele tá fazendo as decisões dele que estão dentro da Constituição, né? Não gosto dele também, não tô aqui para defender o Bolsonaro, porque... Se eu começar, eu tenho mais coisa pra falar mal do que bem. Mas, pelo menos, eu sei reconhecer que ele não tá sendo antidemocrático.
Sim.
Agora, e o STF? O STF, que seria, era pra ser o guardião da democracia, infelizmente, tá rompendo com a democracia. Tá fazendo muita coisa... Né? O guardião, quer dizer, da Constituição, ele tá fazendo muita coisa que é antidemocrática, né?
E reforçando o discurso do Bolsonaro de que eles fazem essas coisas.
Exato.
Entendeu?
Exato. Acho que você vai saber dar exemplo muito melhor do que eu, Denise, porque você conhece as leis, pelo menos, né? Você é um advogado.
Não, eu não sou, graças a Deus, pela glória do Senhor Jesus, não sou advogado. Sou engenheiro, mas... Não, mas o que eu ia responder à pergunta dele não ia ser bonitinho assim, não. Eu já ia dar uma resposta, porque é o seguinte, nunca existiu democracia no Brasil. A democracia que as pessoas acham que existe é uma grande ilusão. É um grande teatro. Tá? Assim, eu não tô falando de fraude nas urnas, eu tô falando de uma série de atitudes de órgãos públicos que não deveriam existir, que influenciam antes, durante e depois das eleições, opinião pública, e faz com que as pessoas votem ou façam a opção por candidato A ou B.
Mas isso não quer dizer que não tem democracia, isso quer dizer que tem, mas que ela é péssima.
Ou que ela é completamente manipulada. Por exemplo,
sim, a democracia em todo lugar é assim. Democracia, infelizmente, é um negócio que desde a sua nascência, ela é um negócio que quem fala mais bonito leva, quem tem mais posse convence os outros. É uma mentira, a democracia é uma mentira.
É, exatamente. E se a gente vê instituto de pesquisa vendendo pesquisa, favorecendo candidato A, candidato B, saiu uma pesquisa hoje aí dizendo que o Lula tá com 54% das intenções de voto. Eu acho que isso é um absurdo. É dar risada do cidadão, porque boa parte dos brasileiros tem noção. Você acredita nisso, Efraim? Antes disso, eu vou perguntar para vocês. Vocês acreditam nisso? Que boa parte da população tem bons conceitos morais?
Sim, tem.
Eu acho que é muito relativo também essa pergunta.
É relativa. Mas a maioria das pessoas... Então eu vou fazer uma melhor. A maioria das pessoas que você conhece é pessoas boas ou bandido?
Pessoas boas.
É.
Sim.
Que é o que eu acredito também. Que a maior parte das pessoas que estão ao nosso redor são pessoas boas. Não sabemos a proporção e nem tem como saber disso. Né? Partindo desse princípio, como é que as pessoas enxergam que uma pessoa que houve um processo, foi julgado em diversas cortes, né, e cortes de renome dentro do país, cortes de história dentro do país, de uma hora para outra, não é mais bandido, agora vai concorrer, opa, presidente, gostei do nome, ó, tá bom mesmo.
Mas isso, a mídia, né, é uma grande culpada, né, nessa história aí também.
Sim.
Faz uma lavagem no povo, que pelo amor de Deus.
Por isso que a democracia tá aí, tá funcionando bem, tá belezinha, por quê? Porque ela é feita pra isso, né? Ela é feita pra ser manipulada mesmo, entende?
Sim.
Agora, acho que é o Paulo Cogos que eu vi falando uma vez que não é que o Estado não funciona, ele funciona muito bem. Ele funciona muito bem porque ele nasceu pra funcionar, que é pros políticos ali, pra quem tá, pra quem controla ele, né? Não é pra população que nasceu.
Exatamente.
A democracia é a mesma coisa, ela tá funcionando perfeitamente bem. Pra quem? Pra quem fala bem, pra quem tem o domínio, pra quem tem o poder, né?
Ou seja, pro povo é uma falsa democracia, né?
É, na verdade tem, mas é o teatro que eu falei, né?
Sim,
e eu lembro dessa fala do Cogos.
Eu acho que foi no debate agora esses tempos, né? Com o Peter do KPSU, acho que foi isso.
Ah, sim, eu acho que foi com ele mesmo. Inclusive, esse debate é muito bom. Eu recomendo todo
aqui. É bem legal de assistir.
Como se comportou que nem gente, tudo, né? O Peter também é um cara super equilibrado. E foi um debate muito engrandecedor. Eu recomendo pro ouvinte aí que quiser procurar Paulo Cogos versus Peter, do canal Ancapsu. Muito bom. E é exatamente isso que o Efraim falou. E o Estado, não é que ele não funciona. Ele funciona muito bem pro propósito das pessoas que estão administrando, né? Ou da elite que controla essa massa de opinião pública, esses políticos. Então o Estado tá cumprindo o propósito dele. É a gente ou as pessoas da sociedade que enxergam o Estado como que ele deveria fazer outra coisa que ele não tá fazendo.
Exatamente.
Né? É como se fosse um bando de pessoas em volta de uma serpente e falando, voa passarinho. E a serpente vai ficar, sei lá, dando voltas ali na terra. Não vai fazer.
E cada vez que você convence o Estado a fazer uma nova coisa ali, mesmo que ele faça mal e tudo mais, aquilo se transforma em direito adquirido, aquilo se transforma em uma coisa assim, que na próxima geração o pessoal vai querer que aquilo funcione bem, a outra vão querer fazer mais coisas ainda, na outra mais coisas ainda. Quanto mais e mais passa a geração, mais e mais o Estado vai inchando, vai tendo esse aval da população para continuar funcionando daquele jeito que ele funciona e cada vez mais expandindo e crescendo e crescendo e crescendo. E a democracia, ela é o processo ideal para eles poderem fazer isso.
Sim.
Porque se fossem só os líderes que tomam decisões, haveriam revoluções. Quando os líderes perceberam que era melhor colocar a democracia para não haver revoluções, né? Já que o pensamento humano mudou. Agora o pensamento humano, ele é revoltoso, ele vai quebrar esse paradigma da classe, né? Tem a classe do rei ali, a elite, né? Disposta elite. E o povo, eles vão sempre quebrar isso, né? Então eles perceberam que isso ia acontecer e aí colocaram essa tal de democracia, né?
É, exatamente. E aí você evita que o sistema quebre, continua perpetuando a enganação dos 200 anos de idade e faz com que as elites mantenham o seu...
Sim, qual a diferença da antiga nobreza pro que a gente tem hoje dos políticos?
Absolutamente
nenhuma.
Tem
diferença
nada.
Nenhuma. Absolutamente nenhuma.
Eles vivem
Bolsonaro,
em Brasília,
ele sempre foi político.
Eles
né?
vivem em Brasília,
Brasília,
que é uma cidade encastelada. Efraim,
exato.
Me dá medo aquela cidade. Já foi pra lá?
Eu nunca fui, mas pelo que todo mundo descreve,
mas, e o
é um palácio.
E o brasiliense é um povo tão bacana. Eu gosto tanto, mas Brasília me dá medo, porque é tudo muito planejadinho, muito certinho. E ali as coisas, os restaurantes são caríssimos, as coisas são caríssimas. Sugere-se que você tem muito dinheiro em Sim. Brasília.
São mega construções,
tá na terra deles, né? Dos políticos, né?
É, então. Exatamente, eles criaram uma cidade castelo ali pra eles, né? E principalmente pros que mandam na porra toda, que são os federais.
Sim. E quem dá a oferta e demanda ali, justamente, né? É um monte de gente que é pago pelo Estado, né? E então ganha muito bem, e aí tudo é caro, lógico, né? Vai ter demanda, né?
É, eu, pode ofertar. Efraim, é uma boa questão. Vamos discutir isso, Edmar, Efraim.
Não, eu sei também, eu nunca fui pra lá, eu tô meio que...
Não, mas...
É... Não, eu também nunca fui pra lá, é não, pra Brasília.
É isso que eu falei. A Brasília é uma cidade bonita, tudo, mas pra me saber que foi planejada por um governante central, assim, que fez aqueles negócios todos de um jeito muito, muito certinho, muito bonitinho, me dá um certo arrepio, porque eu sou uma pessoa muito adepta às coisas naturais. Construções naturais, enfim.
É aquela coisa, né? O capitalismo pra vocês, socialismo pra gente, né?
Exatamente.
Vocês querem capitalismo? Beleza, trabalha aí e ganha dinheiro, né? Faça seus comércios aí. Pra nós, socialismo. A gente vai roubar de vocês e vai dar pra mim dinheiro.
Essa é a intenção de Brasília? Essa é a intenção de mandar a capital pra Brasília? Vocês acham que foi isso?
Ah, eu acho que sim, né? Não sei, se eu não me engano, tem até do Niemeyer mesmo falando, né? Dos motivos de colocar, de ser prédios altos e tudo mais, né? Que é pra dar essa questão do empoderamento, assim, de deixar político num patamar mais alto, né?
Sim.
E aí você, Indonésio, desculpa, vou te cortar. Você que já foi lá, né? E tá dizendo que é tudo bonitinho, planejado, né? Parece ser irônico, né? Tudo bonito, planejado, mas o país é uma bagunça.
É verdade.
É irônico isso.
E a gente ainda paga essa obra, né? Essa é uma obra que gerou muito custo pro Brasil. Tá pagando preço até hoje. E, assim, totalmente necessário, porque o Rio de Janeiro já estava sendo a administração do país, eles colocaram o motivo de que o Brasil precisava de uma capital e que o Brasil precisava não ser... A capital não poderia ser perto da costa para evitar ataques e esse tipo de coisa. Mas, assim, mesmo por estratégia militar, vale gastar esse dinheiro todo, construir palácio para todo lado, fazer um negócio com formato de avião. Assim, foi gasto de dinheiro público. E foi naquela época que era bacana imprimir, não era? Colocar dinheiro na economia.
Sim. Depois depois da Segunda Guerra Mundial, né? Com a Europa destruída, aí a gente tem que imprimir dinheiro para salvar a Europa, né? Destruir a Europa. Será mais ou menos esse o pensamento global, né? Dessa época.
Não teve voto popular, né? Para construir ali Brasília, né? Não teve. Então, teve democracia nisso, certo?
Então, é isso que é difícil, assim, tipo, não teve democracia, ou teve democracia, ou se ela é boa, se ela é ruim, porque, por exemplo, a gente votou em líderes, os líderes, teoricamente, podem tomar a decisão que eles quiserem desde dentro da Constituição, então é democrático, 100% democrático.
Exatamente.
É complicado.
Inclusive, o crime mais comum entre os políticos, que não está previsto no nosso Código Penal, é estelionato eleitoral.
Sim, por isso que a gente não adianta pedir mais democracia, porque a democracia está aí, ela está lindamente funcionando. Não tem, tem que ser mais democrático. O que, que é mais democrático para você, entendeu?
É, a regulação, né? Dos meios de comunicação, talvez.
Então, infelizmente, a democracia é horrível.
O engraçado que eu percebo é que entra político, sai político, e sempre um atacando o outro, que não está sendo democrático, né? Não sei se vocês percebem isso também. Sim. Isso é desde que o mundo é mundo, parece que é nisso, né?
Sim, com certeza. A democracia, ela foi muito útil quando surgiu, né? Porque ela era uma alternativa a um Estado que era o poder de um só, né? Quando o poder é de um só, ele poderia... ser um tirano, né?
Sim.
Se ele fosse um tirano, era um problema muito grande.
As formas de governo impuras ditas pelos...
Sim. E aí você tinha, sei lá, um ou uma classe que era dominante e o resto todo mundo era escravo ali, né? Não existiam direitos ali, não existiam nada, sei lá, não existiam nem as liberdades existiam, né? Porque na maioria desses lugares aí, os reis às vezes não eram nem tiranos, né? Às vezes eles tomavam decisão junto com os outros líderes ali, né?
Sim.
Mas ele ele olhava para a população muito de cima para baixo, extremamente de cima para baixo, muito mais do que hoje, o que acontece hoje. E a casta era muito maior também, tinha muito mais desigualdade, né? O poder era extremamente concentrado lá, assim como a riqueza também, não tinha comércio, ela tinha comércio, né? Mas não tinha o poder como... É, tudo que a burguesia vai crescer depois junto com isso, né? Junto com esse movimento que pede pela democracia, né?
Uhum.
Mas então, o poder econômico também estava muito centralizado no monarca, na figura da monarquia ali, dessa liderança que está junto com ele ali. Então, como alternativa a isso, a democracia foi boa, né? Foi excelente. Como alternativa, por exemplo,
então, ao nazismo, você acha...
isso foi boa, mas agora é que é complicado, né?
Você acha que a democracia, ou vamos colocar a forma de uhum. República, né? A república, ela é melhor do que uma monarquia? Seria
depende.
Hoje, por exemplo?
Depende muito. Quando, por exemplo, o Hoppe coloca essa ideia de que a monarquia seria melhor do que a república, ele não está dizendo uma volta ao passado. Vamos voltar ao pensamento exatamente como era antes, né? O que ele está propondo é que você tenha, sobre a sua propriedade, você é o monarca. Da sua propriedade, você é o líder, você é o dono, você é quem toma as decisões ali, né?
É mais ou menos o que acontece nos Emirados Árabes.
Deve ser. Não conheço muito bem lá na política lá, não.
É Dubai, é assim...
Lá é mais ou menos assim.
É assim, eu não sei, pelo menos que eu já ouvi falar. Lá as pessoas uhum. evitam muito cometer crimes, esse tipo de coisa, porque realmente o cerco é brabo. A polícia vai atrás, eles pega. E a polícia, ela pega com muito fulgor. Então, assim,
entendi.
Não importa muito se vai matar. O cara roubou, tô indo atrás, blurs. Entendi. Então,
morreu lá de pena.
É, ali o cara manda, ele é dono do território, no meu território tem 200 mil prédios meu, eu mando aqui e cometeu merda, vai morrer. Nesse sentido, sim. É muito mais seguro que muito país por aí, que, por exemplo, o Brasil, é democrático, todo mundo tem amplo direito à defesa, não sei o quê. Mas o Estado continua matando pessoas por causa da guerra às drogas. O Estado continua matando pessoas na rua porque sei lá, tá na rua ou... Porque essa demanda da esquerda, gente, não é uma demanda errada. Não vejo. Por exemplo, de as pessoas estarem na periferia, o Estado chega, mata. E o sistema...
Até porque a periferia já tem até o seu próprio sistema estatal ali, né? Aquela facção que comanda ali, ela faz tudo que o Estado faz por outros lugares, né?
Exatamente.
Sim, exatamente.
Exatamente. Você tem... E aí, as pessoas ficam no meio dessas duas coisas aqui no Brasil, né? Mas o processo legal que existe no Brasil é ridículo. A gente não soluciona os crimes que existem, né? Então, sim. De que adianta ser amplamente democrático? Se você não tem punição para crime, essa história do Lula demonstrou, acho que para a classe política, que você pode fazer o que você quiser, né? E não vão haver consequências. E se você for um político?
Sim.
Então,
sim.
Como é que se sustenta? Eu não vejo se sustentando a longo prazo. Sinceramente.
É. O povo cada vez mais está pedindo por mudanças, né? Isso aí é nítido, assim. Assim, desde que o mundo é mundo também, né? As pessoas sempre estão reclamando e sempre dizendo que antes era melhor. Era melhor na minha época, melhor na minha época, né? Isso aí sempre foi assim. Lembra esses dias eu tava vendo, eu sou meio caipira, né? Da região aqui já entrega. Acho que até meu sotaque deve entregar um pouco aí, né?
Nessas horas a gente se prefere ser, viu, Efraim? E eu tô falando literalmente, porque são 19h50, se você entrar na Bandeirantes aqui em São Paulo, essa hora tá fodido. Sai de lá amanhã.
Eu tava assistindo um programa que era o último programa que o Mazzaropi apareceu na TV. Mazzaropi, acho que vocês devem saber quem é, né? Não sei se vocês sabem daqui.
Ator, né?
Grande Mazzaropi.
Sim.
Brasileiro.
E aí ele tava falando lá, ele falava, então. Ele tava ele e a Hebe falando, olha só a Hebe, velho. Ela era famosíssima nessa época também. E os dois jovens ali conversando, joviais.
Nossa.
E ele conversa. E ele fala assim pra ela, nossa, na onde que vai parar esse povo, né? Onde que vai parar essas mudanças que tá acontecendo, né? Sabe? Então toda geração pensa isso, né? Toda geração pensa que antes era melhor, né? Até porque também a gente vive a geração da nossa e a anterior, né? Talvez duas anteriores. São as que mais pegaram mudanças em toda a história, né, da humanidade. Isso, com certeza, né? A tecnologia que está surgindo, cada vez mudando mais rápido o pensamento das pessoas. Então, a gente sempre vai reclamar disso, né? Dessa volta para a minha época, para o anterior e tudo mais, né? Então, é complicado dizer o que a população quer. Mas a população, com certeza, está cada vez mudando esse pensamento, cada vez evoluindo um pouco mais e cada vez buscando melhoria daquilo que está em torno dela, certo? Então, a população está cada vez... Tem salvação? É. Eu acho que sim, mas através de uma ruptura.
Eu acho interessante, não
nesse sentido.
Eu não concordo com o Efraim. Eu acho que não precisa haver uma ruptura. Eu acho que existe uma linha tênue entre uma ruptura e uma pequena revolução em... Sabe 2015? Aquela manifestação? Tipo aquilo.
Eu acho que assim, é lícito que se entre pra política. Eu apoio liberais, libertários que se entram pra política.
Uhum.
Desde aqueles que eu não gosto, nem vou citar o nome, até aqueles que eu gosto, né?
Sim.
E que se envolvem com política. É lícito. Porque você tá segurando ali o poder que o Estado tem, que é muito mal, é um mal enorme, um mal sem fim.
Nossa,
né?
Um liberal na política é incrível, né? Ele consegue.
É ótimo.
Ele é uma barreira de proteção.
E em cargos públicos também. Um liberal na polícia, um liberal no banco, né?
Sim.
Banco Central. É sempre bom que sejam liberais, que estejam tomando esses cargos. Mas eu não acho que as coisas vão melhorar. Acho que as coisas sempre vão piorar politicamente. É, jamais vai melhorar politicamente. Porque o imposto nunca vai diminuir. A coerção nunca vai diminuir. O que eu acho que vai acontecer é... Acho que muito influenciado pelo que o Peter fala, né? O do canal AKPSU. Mas eu acredito que as pessoas vão cada vez menos usando o Estado. Precisando menos do Estado, né? Tá aí o Bitcoin.
Concordo.
É. Isso. A internet, a informação centralizada.
Você concorda comigo que isso não é um processo revolucionário?
Não. É um disruptivo, mas não revolucionário.
Interessantíssimo. Mas eu digo mais pra você. Eu digo mais. Essas facções criminosas, elas estão muito fortes, elas estão se entranhando no governo, tudo.
Sim.
Escambau.
Sim, tá parecendo uma Colômbia de 1980 aqui, entendeu?
Se tá, você
o negócio tá feio.
É complicado. Se você continuar investindo aí, colocando, liberando um pouquinho mais, uma arma ali, outra pra sociedade, você conseguir. Eu acredito que em pouco tempo a gente vai começar a ter algumas forças de chegar pro governo e falar, não, vocês não vão fazer isso. Tipo, acabou. O limite de vocês é aqui. Entende? E isso não necessariamente precisa ser uma porradaria, tiroteio.
Não, eu concordo. Se você pegar a definição da palavra mesmo, revolução, isso também é um processo revolucionário. Mas não é uma revolução, um golpe, assim, né? Não é uma pancada só, igual uma revolução, né? Que é, revolução francesa, assim.
É.
Mas é aos poucos, é uma coisa disruptiva, uma coisa que vai mudando aos poucos. Cara, tirar o dinheiro da mão do Estado é a melhor coisa que aconteceu, assim, nos últimos 400 anos, sei lá.
Sim.
Desde da ascensão da burguesia. Desde a ascensão da burguesia, a próxima coisa importante que aconteceu na história humana é tirar o dinheiro da mão do governo. É tirar o governo do meu dinheiro, né?
Exatamente, deixar o dinheiro mais livre. É, mesmo porque, é o que você falou, em paralelo vão acontecendo várias coisas. Rafael Lima vai ganhando inscrito, aí o Peter vai ganhando inscrito, aí tem o Bitcoin, que a turma vai migrando, porque não está aguentando mais inflação. Aí você tem, as pessoas participando mais da política, porque as pessoas ficam indignadas com o que está acontecendo. Né? Tem muita gente.
Sim, com razão.
Muita com gente que eu conheço, inclusive, acaba de ter filho assim, fala: não, eu quero fazer alguma coisa pela política.
Mas será que a porcentagem de pessoas que se envolvem com política hoje é maior que a porcentagem de pessoas que não viram política 30 anos atrás?
Na
minha opinião, eu acredito que sim.
Eu acho que a porcentagem hoje é menor, entretanto, ficaram os mais fortes, a qualidade é um pouco maior.
Então, aí você falou assim, o pessoal tá se envolvendo mais com política, e será? Eu acho que o desenvolvimento com política da população é o mesmo. Só mudou o que tá na moda. 30 anos atrás a moda era, sei lá, votar na esquerda.
Não, é porque 30 anos atrás tinha mídia, né, por trás. Hoje tem internet, tem informação, sim, então
eu acho
tem muita
que
gente aí.
O é maior. Antigamente, olha, quando eu era criança, eu lembro muito de ouvir meus pais falando, aí, essas coisas de política é um saco. Todo mundo que eu ouvia, tios, todo mundo.
Sim,
que era
bem
um saco
isso.
Falar de política. E aí, hoje em dia, todo lugar que eu vou, barzinho, as pessoas estão falando, você viu o que o Bolsonaro fez? O olhar tá na frente, na frente.
Ai,
doido.
Mas sei lá.
Eu acho que tá rolando um pouquinho mais de força nesse sentido. Eu acho que não necessariamente pessoas engajadas na política, mas a política se tornou uma das pautas em discussão prioritária de todo mundo na sociedade.
Sim, mas eu acho que a qualidade se perdeu, né? Porque às vezes tem pessoas no bar, nesse exemplo que você deu, fala de política pelo que escuta na mídia, mas não entende bem, não chega a estudar, entendeu? Então tá faltando educação política pro povo, né? Na minha opinião.
Exatamente. E essa educação não vai vir do governo, né, Fai?
Com certeza não. Não. Sim, a educação ouvindo do governo, ela sempre vai ser a favor do status quo, né? Vai ser sempre manter o governo. Não tem um Estado crescendo, qualquer ideia que for contrária ali, cedo ou tarde, ela vai sair daquele lugar, né? Daquele ambiente, né? Por exemplo, eu sou um professor, eu poderia ter trabalhado mais no ensino público. Eu nunca quis, porque o ambiente ali não era propício para mim, né? As minhas ideias não entrariam no ensino público, né?
É insalubre. Se você pegasse um Albert Einstein e colocasse para dar aula no ensino público aqui de São Paulo, você ia ver o Einstein desistindo da carreira e indo jogar bola.
Com certeza. Não... Ou ele ia se acomodar, né? Ia ser aquele cara que entra na sala, fecha a porta, ninguém sai, mas também não ensina nada, né?
É.
Isso, mais ou menos isso.
Não tem condições. Aqui, o Brasil, ele é... Inclusive, essa é uma área interessante. A gente tá chegando no fim do programa, viu, gente? Já vou encerrar. Mas é uma coisa interessantíssima. As pessoas, elas não conseguem fazer exatamente a área de formação delas, né? É justamente por causa desses entraves todos que existem. Então, sei lá, você vê muita pessoa se formando uma coisa e fazer outra, totalmente diferente, totalmente
sim. Sim. Deixa você que tá terminando o programa, fazer uma pergunta pro Efraim. Se você, por exemplo, acha certo indicação de ministro por presidente, né? Você acha isso democrático? Não seria o povo que teria que, sei lá, votar, né, nos ministros? Porque, percebendo hoje, né, a maioria dos ministros do STF, né, tá mandando e desmandando no Brasil. Isso não é democrático. Você vota no presidente, né, no governador para fazer tal coisa, não é cumprido, né?
Entendo.
Foi determinado pela população, entendeu? Você acha certo ou não?
Entendo. Mas essa é mais uma questão de engenharia constitucional, né? De pensar em como é que vai ser a Constituição. Porque uma Constituição que você votasse nos ministros, aí tudo bem, a gente poderia ter uma outra concepção, uma outra configuração do poder público, né? Mas ele é dessa forma, a gente vota no presidente, o presidente toma tal decisão, né? A ideia dos ministros era que fossem pessoas que justamente não estivessem suscetíveis à opinião pública, né? Por isso eles não são eleitos por voto, e eles têm um mandato quase que vitalício, né? Até aposentar, né? Justamente por isso, né? Para não sofrer pressões. Para não sofrer essas pressões também, entendeu?
E se você deixasse o povo eleger, ia vir pior, 10 vezes pior.
Ah, é?
Pior não sei, mas que... Mas pega pelos políticos.
Vê os políticos. Fala aí. Você
porque
fala
o político... Sim, porque o político indica amigo, né? Indica... Sabe, isso que é complicado, né? Tipo,
então, e o amigo do político que manja de direito, às vezes é melhor do que o Zé Ninguém que a população vai colocar lá eleger. Porque é bem capaz que ele seja um Lula... Pra ser um ministro de uma Suprema Corte, sabe?
Tipo, nossa,
algum idiota, qualquer idiota que não tem currículo nenhum, formação nenhuma.
Mas tem que ser alguém formado, né? Óbvio, tem que ser alguém estudado, não.
E o STF, como a gente não teve muita alteração de poder no Brasil, né? Ficou tudo na mão de um partido só durante 16 anos, é isso, né? Ficou o PT.
Aproximadamente.
Você tem quase a corte toda indicada pelo PT. Então, ela começa a servir como um tribunal do PT.
Sim, é por isso que tá essa bagunça, né? Porque o presidente que tá lá é outro, é a oposição do PT, né?
Não, exato. O PT indicou quase todos os ministros, tá? Exatamente isso. Indicou quase todos, e durante todos os crimes que o PT cometeu, eles que julgavam a alta cúpula da corte.
E se você continuar assim agora, vai ser a mesma coisa. Bolsonaro já indicou dois, né? Vai indicar mais dois e pegar outro cargo, não é isso? Pegar outro mandato.
Se
depois ele ficar...
Eu digo uns quatro, talvez.
Quatro? Aí, se ele ficar mais 8 anos depois, já imaginou? Ele, ou que seja um indicado direto dele, igual foi a Dilma em relação
a Lula,
né?
Sim,
é um problema enorme.
Complicado.
Sim, é complicadíssimo. Essa questão de ministro supremo, eu acho que poderia ser uma prova muito rigorosa, como é feito um processo para juiz, né? E evitar indicações ao máximo, assim. Vamos pegar realmente os grandes nomes do país disso. entende?
Sim, eu acho que esse escrutínio que eles fazem, né, que é dar os senadores ali, né, tinha que ser um negócio mais sério, né? Como é que vai ficar mais sério? Sendo que os senadores são pessoas que receberam votos também, e aquele problema todo. Quem ganha voto é quem tem a máquina, quem tem o poder, quem é amigo do rei.
Exato,
é complicado.
Vai referendar. O Senado, se tiver alinhado com o presidente da República, vai referendar, não tem o que fazer.
Sim.
É complicado, gente. E aí, que conclusão que a gente chega nessa história, hein? E a democracia?
Anarcocapitalismo. Libertarianismo, a gente chega.
Libertarianismo, o único caminho. Na verdade, assim, pra mim, é o único caminho que faz lógica já há muitos anos. Eu tento alguém fazer refutar, sabe? Eu tento ir em rodas socialistas. Eu gosto de vocês socialistas, gosto dos bolsonaristas, eu gosto de todo mundo, tenho nenhum desafeto. PCO também, cumprimento, se deixar. Agora, eu não entendo como, por que aumentar o Estado vai fazer algum sentido de alguma coisa. Não consigo colocar isso na minha cabeça.
Também não consigo entender. Eu acho que se a pessoa defende isso, ou ela tá ganhando alguma coisa com isso, ou ela foi extremamente doutrinada.
E sabe o que eu pensei também?
Claro, Estado não tem como.
Eu vou aproveitar que é o final do programa e pouquíssimas pessoas ouvem até o final. São geralmente os super fãs do Garou que ouvem até o fim. E eu vou falar uma teoria minha pra vocês, que assim, é uma teoria meio... Eu não vou classificar, não vou, né? Mas é uma teoria que eu tive esses dias e não contei pra ninguém ainda. Que é o seguinte, se 30% da sociedade é mais ou menos funcionário público, a gente não deveria descontar a opinião de 30% da sociedade e os votos, porque o governo, teoricamente, não tem que votar em governo.
É interessante, Cecílio.
Sim, interessante.
Mas a gente entra de novo na Constituição, né? A nossa Constituição é assim, fazer o quê, né? É democrático.
Mas, assim, deveria ser um requisito de pesquisa eleitoral. Você é funcionário público? Sou. Não vota. Não tem condições.
É complicado. A mudança tem que ser do pensamento das pessoas e alterando e mudando essa conformação mesmo. Porque, até, por exemplo, só o fato de falar assim, ah, mas é democrático fazer isso porque está na Constituição, a pessoa já se convence completamente que aquilo é lícito, de que aquilo é moral.
É.
Enquanto não é, né?
Exatamente. Mas é a mesma coisa que você pegar você esfaquear uma pessoa na rua, alguém olha incrédulo, aí você olha pra pessoa e fala, não, é democrático.
Não, mas é que eu sou policial e ele era muambeiro, né? Ele trouxe coisa.
Ele estava portando.
Mais ou menos isso.
Ele estava portando bonecos.
Estava portando arma.
Isso é ilegal.
É, não, ele trouxe coisa pra vender do Paraguai, por isso eu posso quebrar tudo que ele tem aqui, amarrar ele com uma algema.
É, bater nele, porque ele estava vendendo produtos.
É. Sim, ele tá vendendo um produto, saiu na pandemia, né? Tudo fechado.
Ele saiu na pandemia.
Dele, né?
Ele tava sem máscara, que absurdo.
Tava sem máscara, absurdo.
Mas isso pode? Se a maioria decidir que a pessoa deve morrer, esse é um argumento que é franco, hein? É bem utilizado.
Dois lobos e uma ovelha, não é?
Dois lobos e uma ovelha?
É, o argumento nasce desse, né? Dois lobos e uma ovelha. Tipo, vamos decidir democraticamente o que vai ser a nossa janta de hoje.
É.
Só que tem dois lobos e uma ovelha pra votar, entendeu?
Complicado.
Pois é isso, senhores. Não vamos ter solução. Mas a solução é essa que o Efraim apontou. É as pessoas se atentarem a essas questões, né? E fiscalizarem para que as decisões de políticos que essas pessoas votaram sejam no sentido de diminuir a máquina pública, pelo amor de Deus, mais rápido possível e espalhar que 30% da população está contaminado. Não ouçam 30% da população. Assim, começou a falar sobre política com você, ouvinte. Porque você é funcionário público? Ah, então cala a boca, eu não vou discutir. Vira as costas também.
É mais ou menos isso mesmo.
Porque não tem que dar opinião. Quem trabalha pro governo não tem que ter opinião política. Nem faz sentido isso.
O que ele quer, o funcionário público? Ele quer um Estado maior também.
É, lógico.
É difícil de analisar também. Tem funcionários públicos excelentes, lógico.
Não,
tem gente
certeza,
boa ali também.
Com certeza.
Mas é complicado.
É complicado nesse sentido. Porque é uma pessoa que tá trabalhando em prol do público, né? Então não faz muito sentido ela ficar de um lado.
Então, mas... Sim, mas tem muito funcionário público porque acha, vou receber isso o resto da vida e não trabalha com qualidade, não tem qualidade ali. Trabalha com cara de bunda, sabe? É bem, bem complicado.
É o que decorre do Estado, né? Exatamente o que decorre do Estado. Bom, senhoras e senhores, chegamos ao fim do nosso programa.
Bom, eu primeiro, então, gostaria de agradecer esse convite aí, que não deu tempo de fazer isso no começo, tá?
Caiu a gente acabou. Voltei.
ficou rindo da Inésia, repete.
Você parou aí, eu continuei falando aqui.
Não, então, pode falar, Efraim, pode fazer suas observações finais aí, fica à vontade.
O que você estava dizendo era o seguinte, é que não deu tempo no começo, mas vou agradecer agora, agradecer o convite que vocês me fizeram, agradecer o ouvinte aí por ter suportado nossa voz, nossas opiniões até agora. E deixar esse conselho de pare de acreditar no governo, pare de se apoiar no governo. Pense libertário como libertário, pense pelo lado da liberdade, sempre.
Exatamente, muito bom. Eu que agradeço a sua participação, Efraim Caprioli. Você quer passar suas redes? Quer que a turma te ache nas redes? Porque eu não quero. Você quer, Efraim?
passa aí pra nós.
Ah, eu gosto sim, viu? É o seguinte, eu tenho uma página que chama IM Liber. A ideia inicial do nome é meio complicada, mas eu gostaria que me seguisse nessas redes sociais aí, porque a minha intenção com essa página é divulgar as ideias de liberdade, assim como você faz aí em São Paulo, eu gostaria de fazer mais forte aqui na minha cidade, que chama Marília, interior de São Paulo. Então, se você puder me seguir nessas redes aí...
Se você puder soletrar essa rede pro ouvinte, né?
IM Liber, sabe?
IM Liber, tá.
IMLIBER.
IML. Perfeito.
Só aí.
Tipo IM Liber, né?
Começa libertar. Com IML, que é sobre a morte do Estado. Muito bom.
Tá, boa, boa, boa.
Edmar.
Não exatamente isso, mas esse raciocínio também fazia parte.
Edmar, suas considerações finais.
Boa noite, galera. Queria agradecer o público, nosso ouvinte querido, né? E o Efraim também por ter participado conosco, né? Ter colocado muitas ideias aí pro público. Então foi muito interessante, né? E é isso.
Ah, muito bom, muito bom.
Gente, é a minha primeira vez na rádio aqui, então fico meio nervoso, mas vamos lá.
Não, mas é tranquilo, esse programa aqui é tranquilo. Edmar participou aqui com a gente, dando as opiniões, muito bom. É isso, esse programa é isso, a gente quer opiniões diversas sobre as coisas. Obviamente vou tender a trazer tudo que é anarcapitalista que eu vejo pra frente, na minha frente, em qualquer lugar. Mas a gente traz pessoas de todos os tipos, ouvindo, sabe que a gente conversa com a turma esquerda, tudo, traz a galera aqui, turma que apoia político A ou político B, enfim, e a gente está sempre aberto a debater com as pessoas. E, senhoras e senhores, vocês que ainda não seguem o GaroaCast na plataforma preferida de podcast, vocês acessem lá Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Anchor FM, o Apple Podcasts. Também estamos no Apple Podcast, todas as plataformas da internet. Entra lá e procura GaroaCast e segue para você receber notificação todas as vezes que a gente posta episódios novos. E muito obrigado pela participação de todos. Por hoje é isso. Eu acredito que a democracia não é um bom sistema de governo. Eu acho que a humanidade tendeu a isso, mas cabe a nós mostrar que existe talvez uma alternativa, alguma coisa que não exista ainda, para que a gente crie, para que substitua a democracia, que tem muitas falhas e a gente já está bem cansado desse modo de administrar máquina pública, Estado e governo. Enfim, obrigado a todos os ouvintes, participantes, obrigado a todo mundo. Falou!